Reunião da Igreja em Curitiba, 3 de dezembro de 2017. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Não entristeças o Espírito Santo. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Amém, amados irmãos, que de fato, né? De fato esses noivos sejam como José, né? Porque outrora o tipo de noivado que o Senhor havia estabelecido não é como hoje os noivados que ocorrem e muitas vezes segue a tendência do mundo moderno, né? E não a lei do Senhor, onde os relacionamentos físicos acabam se aprofundando e toda aquela emoção acaba se tornando em coisa desagradável a Deus. E o noivo judeu, ele noivava por um período de um ano ou dois. Por isso foi surpresa que José era noivo de Maria e não sabia que ela tinha concebido, né? Não sabia que ela estava grávida. Por certo, quando entrou, chegou o tempo de tomá-la para ser sua esposa, ele se deparou com a gravidez. Tempo de união física, se deparou com a gravidez de Maria, né? Porque não tinha o costume de ficar se relacionando antes do casamento, né? Não era o costume, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Ah, a palavra de Deus não é bem assim, não é tão radical assim, né? E começa essa conversação em torno do contrário à palavra de Deus, né? Contrário ao que é puro, ao que é santo, ao que é amável, ao que é decente, ao que é ordeiro, ao que é realmente de boa fama, né? E aí, os noivos acabam semeando algo que mais à frente eles serão surpreendidos, não como José, graças a Deus, José foi surpreendido com a gravidez do Espírito, né? Oxalá, deixa sua noiva engravidar do Espírito para entrar no casamento cheia do Espírito Santo. Cristo sendo gerado no do seu ser, mas se a noiva é desobediente, não quer guardar os limites da sua decência moral, quer avançar, né? Até o irmão Gino, ele estava lendo um artigo dele que ele fala do... Quando Deus viu que o homem pecou, ele falou assim que, no espanhol é a palavra, não alargue sua mão, não estenda sua mão, para que o homem não estenda a mão e venha tocar e venha tomar da árvore da vida, e assim ele estará perdido eternamente. Eu acho que os noivos têm que ter a distância de um braço para se relacionar. Um braço. Sim. Né? Não alargue sua mão a ponto de tocar, porque este é o limite de Deus. Porque quando nós vemos os casados lá em Cantares, quando está descrevendo uma relação já de marido e esposa, então ela fala que ele me abrace, né? Então, casado, né? Já estão fora do limite de um braço. Estão autorizados a se abraçarem. Estão autorizados no casamento a se acariciarem. Mas antes não. Não estão autorizados. Não estão autorizados a beijar na boca. Porque em Cantares diz assim: a esposa dizendo ao esposo, beije-me ele com os beijos da sua boca. Quem é? O casado, não o solteiro. Aplicando a questão espiritual para a nossa vida. E o que é o cristianismo? É tomar as palavras espirituais e fazê-las práticas no dia a dia. A palavra de Deus é espiritual, mas nós somos carnais, diz a Bíblia. Vendidos sob pecado, ainda estamos vendidos sob pecado. Não desejamos pecar, mas temos uma natureza que está precisando do domínio do Espírito Santo na nossa vida. Se não tiver o governo do Espírito Santo, ao primeiro passo ali, o noivo e a noiva entram no carro sozinhos, ali vão pecar, vão atravessar o limite do Espírito Santo, vão estender a mão mais do que é necessário. E isto é um problema. Temor de Deus, irmãos, temor do Senhor. Às vezes passa anos e os noivos tiveram aquele pecado oculto, e passa anos, daí vem os filhos, de repente o filho chega na adolescência e está fazendo a mesma coisa que o pai e a mãe fizeram quando eram noivos. E aí? Puxa, mas da onde que se... Da onde que ele descobriu que nós fizemos isso? Está fazendo a mesma coisa. Deus viu e o inimigo viu. Né? Vamos tomar cuidado, irmãos. Cuida da tua alma. Vigia. Vigia. Eu, na verdade, após a ministração do sábado passado, falando sobre obediência, eu cheguei em casa e o Espírito do Senhor me colocou uma palavra. É interessante que o Senhor, ele dá uma palavra já antecedendo a próxima reunião, né? E essa palavra refere-se à questão de não entristecer o Espírito Santo. Em Efésios 4, verso 30, 29 e 30. Vamos fazer a leitura aqui. Né? Olha o que diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe. Palavras inconvenientes. Mas só a que for boa para promover edificação. O que é uma palavra torpe? Jesus fala de palavras ociosas. A palavra ociosa e torpe, elas não vão promover algo que Deus deseja. O que é que Deus deseja? Edificação. Né? Palavra torpe e palavra ociosa é que não serve de nada, não serve para nada. A torpe, ela serve só para corromper os ouvidos dos ouvintes. Não produz nada no espírito do ouvinte. Ou melhor, produz contaminação ao ouvinte. Palavra torpe. Não promove edificação e também não dá graça aos que a ouvem. Não dá graça. Não produz graça. Pode produzir outra coisa. Pode produzir uma distância entre irmão e outro. Não é uma coisa que edifica. Não é algo que dá graça. E isto entristece o Espírito Santo. Né? Estas coisas que nós praticamos com a nossa boca entristecem o Espírito Santo. Né? Então, continuando no verso 30, diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha, o que Enoque aguardava? Enoque aguardava a sua trasladação. Você acha que ele não sabia que um dia seria trasladado? Sabia. Foi ele que profetizou sobre a vinda do Senhor com os milhares dos seus santos. Se ele profetizou, é porque tinha intimidade com Deus E só é profeta quem tem intimidade com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E diz a Bíblia que Deus não deixa de falar nada, não esconde nada dos seus servos, os profetas. Não esconde. Então Enoque ficou sabendo da volta do Senhor muito antes de nós sabermos no Novo Testamento. Ele já sabia. Ué, como nós sabemos? Em Judas, nós sabemos disso. Verso 14 da epístola de Judas. Olha o que diz. E destes profetizou Enoque, também Enoque, o sétimo depois de Adão. Aqui a referência, o sétimo depois de Adão, é para não confundir com qualquer Enoque que houveram na história. É o Enoque que está lá no Gênesis. Que andou com Deus e foi arrebatado, foi trasladado, para não ver a morte. Então, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. E também Enoque pôde receber do Senhor a questão do propósito da vinda do Senhor. Primeiramente, claro, para reunir os santos. Nele mesmo, encontrar os santos nos ares. Este é o propósito da volta do Senhor. Reunir seus santos, estar com eles para sempre. Como disse Paulo, estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Aguardamos esse dia. Aguardamos o dia do Senhor. O dia do Senhor não é sábado, não é domingo. O dia do Senhor é Jesus Cristo. Porque quando se anunciava o dia do Senhor no Antigo Testamento, não estava falando do dia de sábado ou domingo, estava falando do Cristo que o Senhor havia prometido, a estrela da manhã, a aurora da nossa vida, que é Jesus Cristo. Ele é o dia que raia em nossa vida e nós somos transformados, a luz penetra dentro de nós, Deus resplandeceu dentro de nós, esse é o nosso dia. Glória ao Senhor. Né? Diz a Bíblia que haverá um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Até um cântico assim, seria bom nós cantarmos. Haverá um justo que domine, esse parece-me que é um cântico de Davi. Um justo que domine sobre os homens no temor de Deus. Será como? A luz da manhã, o teu dia. Será como a luz da manhã, Jesus Cristo é nosso dia. Ele é a luz que resplandece nas nossas trevas. É o dia do Senhor. Ele é o dia do Senhor para nós. Deus não tem nada a ver com o temporal, irmãos. Deus tem a ver com o eterno. Não sei por que nos prendemos tanto ao temporal. Se a palavra diz assim, não atentando para as coisas temporais, né, mas para as que são eternas. E nós ficamos muito atentados para as coisas aparentes e temporais. Jesus Cristo é o eterno dia do Senhor para nós. Aleluia, irmãos. E agora, olha só. Também uma coisa que Enoque recebeu do Senhor, uma profecia muito séria e é alguma coisa que os pregadores hoje estão sendo intimidados a não pregar, que é que Jesus vem para fazer juízo, verso 15, contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas, olha só, as duras palavras, que ímpios pecadores disseram contra ele. Ah, irmãos, toda palavra dita contra Deus e a sua palavra, contra sua própria pessoa e também contra a sua palavra direcionada aos homens será julgada um dia. Então, não entristeçamos o Espírito Santo. Voltemos aí em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo é aquilo que falamos com amargura. Aqui, toda a amargura. O que falamos com ira, toda a ira, com cólera. Outrora, como quando Caim assassinou seu irmão, aquilo foi um ato visível e realmente um fato ocorrido na história da humanidade. Caim, porque diz a Bíblia que era do maligno, assassinou seu irmão. Mas agora um assassinato não precisa ser uma coisa consumada de exterminar fisicamente com seu irmão. Mas basta uma palavra de amargura. Basta uma palavra de ira. Basta uma palavra de cólera. Que daí você está no caminho do assassinato. A Bíblia diz assim, aquele que aborrece o seu irmão já é homicida. Aborrece. Não está dizendo que chegou lá e degolou o irmão, não. Aborreceu. Quer dizer, dirigiu-se com palavras de amargura ou se tornou amargurado, se tornou como que aquele irmão desprezível e, né? Também, irmãos, o que entristece o Espírito Santo, gritaria, blasfêmia. É terrível, irmãos, enfrentar uma discussão. Gritaria, por exemplo, uma discussão, principalmente em casa, marido e esposa, pais e filhos. Não discuta. Se for para acontecer isso, dobre os joelhos e feche a tua boca. Para você não pecar contra o Senhor. Porque você falará coisas terríveis que te condenarão. Todas as duras palavras vão ser contra você. Então é melhor dobrar os joelhos e fechar a boca. Né? Gritaria. Blasfêmia. Blasfêmia também é algo, um pecado com a boca. Quando falamos coisas que não convêm. E toda a malícia seja tirada dentre vós. Malícia já é algo muito oculto do coração. Você age, mas a pessoa que está ao teu redor não sabe com que coração você está agindo. Não sabe que intenção você está ali naquele momento. Vamos supor, um jovem e uma jovem. Pense, irmão, qual a intenção que aquele jovem está se aproximando daquela jovem. Com que intenção? Cuidado. A malícia, algo escondido, algo libidinoso, algo perverso, escondido. Mas como a maldade é cheia de disfarces e malícias, então aquela pessoa é muito gentil, ela é simpática. Eu dou graças a Deus que a Denise nunca me achou simpático. Ela dizia que eu não tinha simpatia nenhuma, graças a Deus. Né? Talvez isso me guardou no mundo e me guardou depois da conversão. Porque eu não me tornei simpático. Né? A pessoa que conversa demais, é muito simpática, as pessoas gostam, né? Isso é um perigo. As pessoas gostam. Tinha um irmão que ele começou a se arrumar, pintou o cabelo, ficou mais elegante, começou a se tornar simpático. Sua vida se derramou em prostituição. Se afastou de Deus e até hoje não voltou. Irmãos, a gente é atraído por pessoas simpáticas, mas elas têm que ver o que está dentro do coração. Ai, aquele garoto da escola é tão simpático, tão legal, né? E está tramando a destruição da tua alma. Só está querendo que você seja atraída pela simpatia dele, né? Isso não acontece só com solteiros, com casados também. Cuidado com mulheres casadas, com homens casados, crentes e descrentes. Malícia. Ó, irmãos, arrancar a malícia do coração, purificar o coração. E outra coisa que nos faz grandemente derrotados, que entristece profundamente o Espírito Santo, é, continuando o verso 32, diz: antes sede uns para com os outros benignos. Falta de benignidade entristece o Espírito Santo. Fazer o bem, deixar de fazer bem, não ser benigno, ser severo demais com os irmãos, ser muito severo a ponto de estender o dedo. A Bíblia diz em Isaías: tira o estender do dedo e o falar vaidade. Tira o estender do dedo. Aquele dedo que nós somos justos e apontamos contra os outros irmãos. Aparentemente justo, né? Assim, tão justo como aquele fariseu, né? Aquele que foi orar e dizia: eu não sou pecador como este publicano, eu não sou pecador como este. E o publicano foi orar e disse: Senhor, não sou digno nem de levantar minha cabeça. Cuidado com levantar a cabeça, irmão. Não sou digno nem de levantar minha cabeça. Sou um pecador, não tenho direito de nada. Ele, diz a Bíblia, Jesus falou, ele saiu justificado e o outro não. Porque o outro levantou a cabeça e estendeu o dedo para os publicanos e disse: eu não sou como este. Ele não conseguiu a graça de Deus. Ninguém consegue a graça de Deus se não dizer: eu sou um pecador, Senhor, preciso. Não vai conseguir graça de Deus. Mas o que glorifica o Senhor é quando nós baixamos nossa cabeça e dizemos: Senhor, realmente sou um pecador, preciso da tua graça. Por favor, Senhor, sem a tua graça eu não sou perdoado e não, também não consigo parar de pecar. Mas tem que reconhecer, sou pecador, e confessar seus pecados para alcançar misericórdia. Então, benignidade, misericordiosos. Olha, se tem algo que entristece o Espírito Santo é a falta da misericórdia, né? Nós somos bastante acostumados a ser indulgentes conosco mesmo e ser severo com os outros irmãos, né? Nós exercemos misericórdia para nós, quando nós falhamos, nós inventamos um monte de desculpa, porque, eu fui tentado, porque os irmãos não me amaram e não sei o que mais e tudo, né? Mas quando o outro peca, então, ele não tem desculpa. Não, ele pecou de sem vergonha mesmo. Amém? Sem vergonhice pecar, né? Mas Deus é o justo juiz, não nós, né? Então, se há algo que entristece o Espírito Santo é deixar de ser misericordioso. Sabe por que que nós relembramos a misericórdia? Por causa de um dia que o Senhor nos perdoou. Amém? Nós lembramos sempre da misericórdia. E por isso que a gente anda sempre de cabeça baixada. Perante o Senhor não podemos nem levantar nossa cabeça, nós baixamos nossa cabeça. Poxa, Senhor, quanta misericórdia. Quanta misericórdia que se o Senhor não buscasse cada um de nós, nós ficaríamos na nossa perdição. Né? Então, tudo isso é exercido através de algo. Se você é benigno, misericordioso, isso vai refletir-se no perdão que você concede aos outros. Porque diz assim, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Aí eu me lembro da misericórdia, Deus me perdoou. Né? Amém? Deus me perdoou. Deus exerceu misericórdia para comigo. Isso está, irmãos, tudo isso aqui, a questão de intercessão do Espírito Santo, está dentro da vida da igreja, nosso relacionamento uns com os outros. Nenhuma rebelião deve tomar conta do nosso coração, para que não entristeça o Espírito Santo. Abre Isaías 63, 10. Aqui está realmente a chave. Se você quer manter uma vida santa e pura, é a obediência ao que o Espírito diz. Isaías 63, o Senhor relata uma obra maravilhosa do Senhor Jesus, a obra da redenção, como Ele fez, como Ele executou, como Ele tratou seu povo, com bondade, com misericórdia, com amor, como Ele conduziu seu povo pelo deserto, conforme diz ali o verso 7, há uma relação das benignidades do Senhor. Como diz ali, as benignidades do Senhor mencionarei. Oh, maravilha! Você menciona as benignidades do Senhor para com a tua vida? Você se lembra que Deus foi benigno com você para você ser benigno com os demais? Eu quando casei eu não conhecia tanto o Senhor, então eu estava começando, então eu trouxe ainda muitos costumes, estilos, da forma com que eu havia sido tratado no mundo. Até Deus limpar e purificar, ainda tinha reações na minha vida, né? Tratava os filhos com muita severidade, muito... Não era gravidade, era severidade. Gravidade, todos os pais têm que ser graves. A Bíblia diz que nós devemos ser graves, prudentes, né? Sóbrios. Isso sim, passar para a vida da família, sobriedade, gravidade, não severidade, dureza. Né? E às vezes a gente vem, conforme recebeu o tipo de tratamento, a gente chega no casamento, na criação de filhos e continua. Né? É preciso realmente o Senhor trabalhar, transformar, fazer a gente ser como Jesus foi. Né? Jesus era grave, ele chegou lá e derrubou a mesa dos cambistas, estava tudo errado no templo. Os sacerdotes estavam ganhando dinheiro com a venda de animais, de pombos, troca de dinheiro, porque não podia pôr um dinheiro estrangeiro no cofre. Então, por isso que tinha os câmbios na frente do templo. Vendia-se a pomba para alguma pessoa gentia e pegava dinheiro diferente. Então são coisas que, imagina, o povo religioso estava corrompido, os sacerdotes estavam lucrando, e Jesus vê isso e grave, né, diz o zelo da tua casa me devora, chegou e virou com tudo. Mas quer dizer que Jesus foi bruto? Não. Ele foi grave, ele teve a sobriedade para conservar o temor de Deus na casa de Deus. Então os irmãos confundem a gravidade ministerial com ira ministerial, né? Diferente. Quando Moisés se irou ministerialmente, o Senhor disciplinou ele. É outra coisa, Deus não tem acepção de pessoas. Deus disciplina tanto o pequeno como o grande, tanto aquele irmão que é responsável de varrer o chão, quanto aquele que é um apóstolo ou um profeta, o Senhor não vai poupar. É por isso que nós descansamos na retidão de Deus e na justiça de Deus. E então, nos Salmos, ele diz assim: as benignidades do Senhor mencionarei e muitos louvores do Senhor, consoante a tudo que o Senhor nos concedeu, né? E a grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles segundo as suas misericórdias. Olha o que o Senhor concedeu: misericórdia. Glória ao Senhor. Misericórdia é uma concessão de Deus, irmãos. O juízo era algo determinante em Deus. Em Deus não admitiu o pecado. Mas o que Deus faz? Concede misericórdia. Cristo é a concessão da misericórdia de Deus. Entregou o seu Filho para morrer por nós na cruz. Agora, nós não devemos caminhar, irmãos, fazendo concessão para o pecado. Nós não devemos caminhar fazendo concessão para a carne. Mas viver piedosamente no temor de Deus. O Senhor concedeu misericórdia segundo a multidão das suas benignidades. A misericórdia e a benignidade são parentes. São fruto do mesmo atributo. Amor de Deus. Amor de Deus tem atributos. Misericórdia, benignidade, bondade, enfim. É maravilhoso você conhecer os atributos de Deus. É maravilhoso. Veja como isso está ligado. Efésios, capítulo 2. Eu gosto deste, é um dos maiores versículos que eu gosto de ler. Onde diz assim, verso 4 e 5. Vamos ler o 3 porque mostra a nossa vida passada. Olha a nossa vida passada. Entre os quais, no mundo, né, éramos filhos da desobediência, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Veja. Todos que estão no mundo andam nos desejos da carne. E quando alguém dentro da igreja quer satisfazer o desejo da carne, não resta outro lugar a não ser se retirar da igreja e ir para o mundo. Aí ele vai exercer todo o desejo da carne. Porque é mundo. É? Então, desejo da carne, fazendo a vontade da carne, a vontade da carne e a vontade dos pensamentos. O que pensou, ele faz. Né? Vamos no baile? Vamos. Começa a se relacionar, vamos para o motel? Vamos. Isso é mundo. Vamos deitar junto? Vamos. Isso é mundo, irmãos. E tem outras coisas que parecem não tão hediondas, né? Que a gente faz. Né? E que a gente pensa, não. Isto é bom, isto é ruim. Mas quando a gente encontra o reino de Deus, nós não vivemos segundo o critério do que é bom e o que é mal. Então, o que é mal não fazemos e o que é bom nós fazemos. Não. Nós só temos uma opção. Lá no computador, por exemplo, né? Para entrar, nós só temos uma entrada no computador. Vontade de Deus. Só tem essa opção. Não tem opção B. Quando nós entramos para o reino de Deus, só tem uma opção. Qual? A vontade do Senhor. Só. Esta é a opção. Então, nós antes fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Tinha muitas opções. Opção de andar no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Qualquer um, seja fazer qualquer coisa, seja boa ou má. Falar qualquer coisa, boa ou má. Mas éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Agora, o texto que eu quero mostrar para os irmãos é isto aqui. Quando o Senhor concedeu misericórdia, foi por causa do amor dele. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, que tratou do nosso passado, de que forma? Pela riqueza da sua misericórdia. Amém? Então, olha só, riquíssimo em misericórdia, por que que ele é rico em misericórdia? Pelo seu muito amor com que nos amou. por seu muito amor com que nos amou. Ah, tinha algum atrativo para Deus nos amar? Não. Imagina se tem algum atrativo se você for, por exemplo, viver segundo o príncipe da potestade do ar, que está aí no verso 2, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, aquele espírito rebelde. Ah, é um atrativo para Deus isso? Os irmãos respondem, é um atrativo? Não. Na nossa vida? Não, não é um atrativo. Viver debaixo do comando de Satanás, governando nossa vida, é um atrativo para Deus? A gente honrando o inimigo e desonrando a Deus, é um atrativo? De forma alguma. E agora? Andávamos nos desejos da nossa carne, é atrativo para Deus que nós vivamos na carne? Não. A Bíblia diz assim que viver na carne é inimizade contra Deus. Éramos inimigos. E outra coisa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos é grandemente atrativo para o Senhor? Não. E diz aqui, éramos por natureza filhos da ira. Ser um filho da ira é grandemente agradável aos olhos de Deus? De forma alguma. Nada era atrativo em nós para que Deus realmente nos amasse. Por que Deus amou? Porque agora Ele encerrou nós em Cristo. Quem receber o Filho recebe o amor de Deus. Quem receber o Filho recebe a misericórdia de Deus. Quem receber o Filho recebe o presente do propósito eterno de Deus de ser conformados à imagem do seu próprio Filho. Esse é o presente, esse é o dom, este é o galardão para aqueles que realmente reconhecerem o Filho. Então, estou falando sobre a questão de entristecer o Espírito Santo. Vejam quanta grandeza de Deus, quanta misericórdia de Deus que o Senhor poderia realmente ter nos lançado longe, mas não fez. Glória ao Senhor. Olha só aqui, ó. Estávamos nos versos 7, né? Suas benignidades. Agora verso 8, Isaías 63. Porque dizia, certamente eles são o meu povo. Olha a confiança do Senhor. Certamente eles são o meu povo. Filhos que não mentirão. Graças a Deus. Filhos que não mentirão. Agora, eu pergunto, sem Cristo você será um filho que não mentirá? Não tem como ser filho também se não for em Cristo. Agora, por isso que Deus fala assim, assim Ele foi o seu Salvador. Me salvou da mentira. Eu não sou mentiroso porque eu sou Juvenal. Eu não sou mentiroso porque Cristo é o meu representante perante Deus. Ele é verdadeiro. Eu sou mentiroso. Eu preciso de andar sempre na misericórdia de Deus. E Deus já deu uma provisão, diz que toda manhã renova as suas misericórdias, para que eu não peque contra o Senhor. Estou debaixo, por isso que eu devo curvar minha cabeça, em obediência ao Senhor. Assim estarei seguro de que a misericórdia do Senhor estará me conduzindo todos os dias da minha vida. Né? E diz o salmista, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Olha só, diz aqui também no verso 9, em toda a angústia deles ele foi angustiado. O Salvador se angustiou com a nossa angústia também. E o anjo da sua face os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão ele os remiu. E os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Mas uma coisa aconteceu. Algo aconteceu que não foi agradável ao Senhor. Depois de Deus ter feito tudo, Olha o que ocorreu. Verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo não está só no Novo Testamento? De forma alguma, irmãos. A graça começa desde o primeiro versículo do Gênesis. A graça não se manifestou apenas quando ocorreu o Novo Testamento. Não. Davi foi perdoado por que critério de Deus? Por qual critério? Da lei? Se fosse pelo critério da lei, Davi deveria ser apedrejado quando pecou contra o Senhor. Não é verdade? E os apóstolos citam as referências de Davi, dizendo, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Então, de quem é a iniciativa de não imputar pecado? É eu dizendo, eu não sou pecador. Eu já fui perdoado. Não, é o Senhor que dá testemunho de você, você foi perdoado. Ele que não imputa pecado. Porque quando o profeta chegou a Davi e falou, olha, sabe que tinha um certo homem que tinha muitas ovelhas e ainda roubou a ovelhinha única de um determinada pessoa pobre? Davi falou, não, mas esse camarada merece a morte, por que ele fez isto? Tendo ele uma fazenda inteira, talvez com mais de 3 mil ovelhas, foi tomar uma única ovelha de uma pessoa pobre para fazer uma comida para ele comer. Esse homem merece a morte. E o profeta disse, você é esse homem, ladrão das ovelhas de pobre. Você é esse. Você é o ganancioso. Você que cobiçou a Batseba e a roubou. Mas aí o profeta disse assim, mas você já foi perdoado. Poxa. Davi cobiçou, possuiu, armou, arquitetou um plano, matou seu melhor soldado, seu melhor amigo. Matou, e ele mostrou-se tão amigo de Davi, ele mostrou que era verdadeiro amigo, não voltou, não foi para sua casa, ele falou, meus irmãos estão na batalha, eu não posso entrar e desfrutar de uma noite com a minha esposa, e não foi. E este era mais um recurso de Deus para trazer arrependimento a Davi, e não trouxe, ele ficou duro. Nós precisamos conhecer o Senhor. Isto porque Davi já tinha sido advertido antes de cair em pecado com aquela mulher. Ele falou assim, não é esta a mulher de Urias? Ele falou assim, falou a um criado, vai buscar essa mulher. Ele disse assim, mas não é esta a mulher de Urias? Quem é essa mulher? É a mulher de Urias. Espírito Santo falando. Ó, Davi, é a mulher de Urias. Ela não é sozinha, ela é casada, é mulher de Urias. E olha só, entristeceu o Espírito Santo. E às vezes extingue-se o Espírito Santo. Quando a gente extingue o Espírito Santo, quando a gente não ouve o Espírito Santo, e a gente contesta, a gente rebate com as nossas razões, o Espírito Santo se retira e fica em silêncio. E deixa a gente pecar. Não guerreia mais na nossa consciência. E deixa pecar. E depois que o pecado vem, gera morte, desgraça. Né? Então veja o que aconteceu. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Aí o Espírito Santo ele começa a atuar da seguinte maneira. Tem uma cova adiante, mas como você não é obediente, ele permite que você caia e nunca te adverte. Não entristeça o Espírito Santo. Né? Cuidado, às vezes nós falamos demais e entristecemos o Espírito Santo. Aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu quero, como Pedro fazia, despertar os irmãos ao temor de Deus nesse tempo do fim, porque dia mau. Dia mau. Aqui diz, no versículo 19, não extingais o Espírito. Não extinguir. A reincidência na desobediência fará extinguir o Espírito. E aonde nós mergulhamos numa vida completamente desorientada, sem rumo, sem pastoreio, sem guiar, porque o Espírito Santo é o pastor, diz a Bíblia que Ele nos guia em toda a verdade. Mas quando não obedecemos e continuamos um longo tempo em desobediência, Ele extingue-se. Ele se afasta. Ele deixa de atuar, de falar. Mantenha um silêncio por todo o tempo, até que você se canse da desobediência e volte e peça misericórdia. Então, não extinga o Espírito. E logo em seguida diz assim, não desprezeis as profecias. O que significa isto? Profecias é a palavra que o Espírito Santo fala e que a gente despreza. Não despreze as profecias. A palavra inspirada do Espírito Santo dada a nós hoje é a palavra que o Senhor diz hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, é uma palavra dada hoje. Não desprezeis as profecias e também não desprezeis a profecia de Deus, a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus é como que é um sopro divino. Profecia é um sopro inspirado. Eu pergunto, será que alguém, quando extinguiu o Espírito Santo, tem condição de ouvir as profecias? Ele escuta e até acha, ai que boa palavra, maravilhosa, uma palavra, né, de conhecimento maravilhosa, de entendimento, porém não dá fruto nenhum na sua vida, porque está acostumado já a receber a palavra de Deus no intelecto, porque o Espírito já morreu. O Espírito está apagado. Não produz aquela inspiração que te leva ao fogo do Espírito, a uma vida de fogo, de amor pelo Senhor. Não te leva mais. Aí a gente pensa assim, examinai tudo, retende o bem. Aí a gente examina, bom, diz que vou ficar com isso, não vou ficar com aquilo. Então não tem nem discernimento do que examinar e reter o que é bom. Porque uma pessoa que extingue o Espírito não tem condições de discernir entre o bem e o mal. Ele também não sabe distinguir o que é abstêndio de toda aparência do mal. Ele não sabe o que é uma aparência do mal. Não tem discernimento. Porque uma pessoa que anda na carne não tem discernimento, né? Do que é a aparência do mal, né? Às vezes aquilo que não é aparência, a gente pensa que é. E aquilo que é, a gente pensa que não é. Então, irmãos. E agora sim, vem algo maravilhoso que Deus quer fazer na nossa vida. E o mesmo Deus de paz, a gente só fica com esse versículo 23, dizendo assim, ah, é Deus que me santifica, é Deus de paz que faz tudo. Mas o que vem antes, os mandamentos que vêm antes, por exemplo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, nós não consideramos. E quando fala de não extinguir o Espírito, também não consideramos. Mas é realmente um posicionamento que vai levar-te à santificação. a ação da mão de Deus para santificar-nos. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, ele se compromete com isso, porque ele foi, realmente chamou nós para isto, para a santificação. Espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós esperamos. Eu penso assim, quando Enoque estava cada dia aguardando o seu arrebatamento, sua trasladação, ele cada dia estava vivendo uma vida realmente santificada, porque ele aguardava naquele dia o Senhor. Ele não sabia o dia. E quando ele foi contando os dias, chegaram a 300 anos. Mas o Senhor não falou para ele assim, ó, você vai andar 300 anos comigo e eu vou te arrebatar. Não, não falou isso. Senão, quando chegasse, ele viveria uma vida assim, tal, tal, tal. Chegava no... faltando um dia. Ah, amanhã eu vou acordar, vou orar, vou jejuar, vou me santificar, né? E aí sim, é esse dia que o Senhor falou que vai voltar. Ah? É por isso que o Senhor não deixou data da sua volta, um dia, declarado, ó, vou voltar tal dia. Não, não falou. Ele falou assim, eu posso voltar a qualquer momento. Vamos voltar a Hebreus, aí eu tenho que correr, pelo menos que chegar até meio-dia. Minha corrida é curta, conto com o Espírito Santo para chegar na meta. O tempo é curto, irmãos, temos que correr mais rápido, e a forma de correr mais rápido é andar no Espírito, não na carne. Amém? Temos que chegar lá. Hebreus capítulo 12. Né? Eu vou começar a ler aqui, é claro que tem muito a que discorrer, mas não vou fazer isso. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que estão de perto nos rodeia, nossos inimigos, que estão aí mais próximos de nós. Pecado e embaraço. Que estão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A Bíblia diz aqui, primeiro diz olhando, agora diz considerando. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Considera Jesus, senão você enfraquece. Ainda não resististe até o sangue combatendo contra o pecado. Olha aí, resistência contra o pecado, irmão. Irmãos, pais, resistam o pecado. Combata o pecado na vida de seus filhos. Combata, combata, resista. Até o sangue. E já vos esqueceste da exortação que vos argumenta como filhos... Filho meu, não despreze a correção do Senhor e não desmaies quando por eles for repreendido. Irmão, desprezo a correção traz tristeza ao Espírito Santo. Por exemplo, melindres quando você é corrigido. O Senhor não quer que nós nos entristeçamos quando formos corrigidos. Significa que não recebemos... da parte do Senhor a correção. Quando nós nos entristecemos, quando Deus envia a sua palavra e nós entristecemos o Espírito Santo. Porque Ele quer que nós recebamos a palavra, de que maneira? Recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E também, né, a Bíblia fala, quando, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais vossos corações. Então, há aquele filho, não sei se é um filho mimado ou um filho rebelde, que sempre desmaia, geralmente o mimado desmaia, né? Você o corrige, ele foi muito amado e de repente você dá uma correção, ele... Mas o que significa isso? Autopiedade? Ele é cheio de ego que não pode ser repreendido. Cuidado com você engordar teu filho e depois você vai repreendê-lo, ele não vai reagir da forma que você pensa. Deus não quer que nós desmaiemos quando Ele nos repreender. Porque isto entristece o Espírito Santo, é uma rejeição sutil ao que o Espírito está dando para corrigir tua vida. Então, se o Senhor repreender nós, graças a Deus. Eu não sei como estão recebendo esta repreensão agora. Hã? Esta exortação. O livro de Hebreus é um livro de exortação, porque guarda a nossa carreira espiritual. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Todos os filhos deveriam entender a razão da correção. Porque ele nunca pode duvidar do amor do Pai. Será que Deus vai um dia deixar de nos amar? Nunca. E é por essa razão que recebemos a correção, sabendo que Ele não está irado conosco, pelo contrário, está dispensando o seu amor. Aquele filho que você vai aplicar a vara nele, no momento ele vai dizer, não, meu pai está bravo comigo. Não, meu pai me ama. É isto que o filho deve entender, que o pai não quer o mal. O pai está vendo um futuro que o filho não está vislumbrando. O pai tem a visão e o filho ainda não, então ele é corrigido. Mas ele interpreta errado. Não, meu pai não me ama. Me deu 3 varadas, puxa vida. Se você me ama, não vai me bater, pai. Então, porque o Senhor corrige o que ama e a qualquer que recebe por filho, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há quem o pai não corrija, mas se estáis sem disciplina, da qual todos sois participantes, sois então bastardos e não filhos, além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nós o reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Olha, para vivermos, sujeição para viver, irmão. Submissão da vida, gera vida. Ministra a vida. Quão maravilhoso é, de repente, você quer impor as mãos sobre um filho e esse filho é rebelde e você tem que encolher as mãos porque ele não aceita a correção. Como vai querer a bênção também? Como Esaú, né? Não aceitou a correção, a disciplina de deixar os manjares. Quis satisfazer o manjar em troca da bênção e deixou a bênção de lado. Não teve disciplina? Porque aqueles que, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam por como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, qual é o propósito da correção? Para sermos participantes da sua santidade, esse é o propósito. Olha, ser participante da santidade de Deus não é para qualquer pessoa, irmãos. É um privilégio. E na verdade, toda correção ao presente, olha só, não parece ser de gozo, nunca vi quando o Marcos apanhou, saí dando risada e tal. E é muito ruim hoje aqueles filhos, quando o pai, eu acho que não aplica correta a correção, né? Ele dá uma varadinha, sai lá. Sai gozando da cara do pai. Não estou nem aí com as varadas do pai. É pai que não tem temor, não sabe. Não tem amor suficiente para fazer arder um pouquinho. Né? Você já sabe. Toda correção ao presente não parece ser de gozo, sinal de tristeza. Mas é depois que um menino vai meditar, ele vai se lembrar que o pai corrigiu, mas meu pai tinha razão. Puxa vida, olha o que eu fiz. E vai, depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Você é exercitado da correção ou você não aceita a correção? Se você não aceita a correção, não tem fruto. Então, vamos passar para frente que o propósito de Deus, verso 14 e 15, para não irmos muito adiante. Até o verso 17. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados, fazeis veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Agora, segui a paz com todos e a santificação, ó. Segue a paz e a santificação, irmão. O grande problema, né, que a gente... Existe um grande problema da unidade, né? Nunca se... Às vezes, nunca queremos fundamentar a unidade no nível da santificação, né? Mas sempre da paz. Ah, vamos ter paz, vamos caminhar junto. Ah, vamos ver a santificação. Né? Eu quero casar com você, vamos ter um conserto nesse sentido? Vamos? Ah, não, mas vamos consertar que vamos andar em santidade? Consertar? Conserto. Com a noiva, vamos andar em santidade? Cada noivo aí, ah, vamos consertar e andar em santidade? Amém. Um conserto, atingir um propósito. Então diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém, vamos nos unir, glória a Deus, somos todos um. Mas irmãos, um pacto de santidade seria realmente bem aceito perante Deus. Porque é o propósito de Deus. Nós não conseguimos nos unir para fazer uma festa, cada domingo ir no cinema junto e fazer tais coisas, mas para de repente orar junto, buscar a face de Deus junto, fazer com que realmente a igreja passe por um avivamento de santificação, isso é maravilhoso, irmão. Sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado, agora Esaú, né, vai aparecer aqui. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. Olha, quando é que se priva da graça de Deus? Quando extingue o Espírito Santo. Aí é privado da graça. Priva do desfrute da graça. Não quer dizer que se privou, foi arrancado da salvação. Não é isso que estou falando. Esse é um assunto para os teólogos, né? Que nós não vamos discutir, porque no dia da saúde do Senhor, nós teremos com clareza toda a questão da salvação. Hoje, há várias correntes ligadas e tudo. Vamos buscar o Senhor, amém? Isso que é mais importante, buscar a santificação. Porque sem ela nós não veremos o Senhor. Então, que ninguém se prive da graça de Deus, que não entristeça profundamente o Espírito Santo a ponto de extingui-lo, e de que nenhuma raiz de amargura... Olha, irmão, se a gente se priva da graça, só nos resta amargura. Brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E aí começa uma contaminação na casa de Deus. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Por que que não achou lugar de arrependimento? Porque o dom de Deus é sem arrependimento. Deus deu a Jacó, acabou para Esaú. Amei a Jacó, aborreci Esaú, porque Esaú também aborreceu o Senhor. Desprezou o direito. Amém, irmãos. Vamos curvar nossa cabeça. Depois vamos tomar ceia do Senhor. Você vai refletir sobre se você é um filho obediente, que tem recebido a correção do Senhor para andar no Espírito e não na carne. Vamos orar e pedir misericórdia ao tomar o cálice do Senhor, ao tomar o pão partido, né? Reflita essa semana sobre esse assunto, medite, ocupe-te para que teu aproveitamento seja manifesto na tua casa e a todos os irmãos. Amém.